Então nós temos quantas festas ao todo? Sete. E nós já estudamos quantas? Páscoa, Pães Asmos, que meses que são essas três festas aqui? Que meses que são? Primeiro mês. Pois qual festa que vem aqui? Que mês que é? E agora então nós vamos para a quinta festa. Que mês que é? E aqui, qual festa que é? Aqui. Trombetas. Então, Deus tem coisa no primeiro, no terceiro e no sétimo. Né? Ele, até nos meses, ele escolhe os números, né? Até nos meses ele escolhe os números, né? Primeiro, terceiro e sétimo, né? São números especiais. Né? Não usa o 4, não usa o 5, não usa o 6, não usa o 2. Mas ele usa o 1, que é o início, né? Primeiro de tudo. O 3, que é específico, é um número especial, um número que ele gosta tanto, que é o número dele, né? E o 7, que é o número da perfeição, né? Com tudo, né? Ele termina as festas no 7, aqui. Agora, essas festas aqui não tem confusão, não tem diferença de interpretação, todo mundo está de acordo, está fácil de entender. Por quê? Porque já aconteceu, já foi cumprido, né? Na Bíblia tem a figura, tem o símbolo e tem o cumprimento. Então não tem segredo. Mas quando nós entramos hoje aqui, nós já entramos em território onde todo mundo discorda, né? Todos os seminários, tem vários pontos de vista, nós nem vamos entrar, porque nem interessa, né, os pensamentos deles. Mas eles dividem Israel e a igreja. E tem uns que falam que isso aqui é Jesus, isso aqui é a igreja e isso aqui é Israel. Então eles pegam essa festa aqui, que não entende, e jogam ela para Israel natural. Entendeu? E pega todos aqueles versículos que falam e falam assim, que isso aqui foi para Jesus, isso aqui é para a igreja e isso aqui é para Israel. Então é um jeito fácil de tirar o cavalo da chuva, né? Sai fora aí. É, então você perde todo o sentido, né? Mas isso, para nós que entendemos que Israel e a igreja são o mesmo povo e Deus não tem duas esposas, não é polígamo, né? Ele só tem uma esposa, então ele só tem um Israel, Israel de Deus. Então não faz sentido, né? Outra interpretação. Mas quando nós entramos nisso aqui, ó. Acabou a tinta. Já ficou até profética até a tinta aqui, fica invisível. Tem que ter revelação, viu? Tem tinta aqui. Essa festa aqui, essa festa é profética. Por que que ela é profética? Porque ela ainda não cumpriu, nunca cumpriu. Então, essa aqui é histórica, né? E esse aqui é profético. Então, isso aqui não cumpriu ainda, né, na história. Por isso, as pessoas ficam um pouco à vontade e gostam de jogar para Israel algum outro cumprimento, ou depois que Jesus voltar, alguma coisa. Não gostam muito dessa festa porque ela implica que nós não temos. E que está vindo uma coisa que nós não temos, uma coisa desconhecida, uma coisa que nunca teve, e isso assusta as pessoas, não é? Isso é muito assustador a pensar que vai vir uma coisa sobre a Terra que ainda não aconteceu, nem na Bíblia e nem na história, entendeu? Então aí abre a porta para aquela palavra bem perigosa, né? Heresia, né? Todas as pessoas gostam daquilo que já foi, mas aquilo que nunca foi, pode vir uma heresia braba, não pode? E pode mesmo, não é que não tem perigo, tem perigo sim, mas tinha esse perigo aqui, mas depois cumpriu. Agora nós estamos aqui para coisa que nunca aconteceu antes. Então essa festa dos tabernáculos, né, que engloba tudo isso aqui, a festa dos tabernáculos engloba tudo isso aqui, é a festa do sétimo mês, para os judeus é a maior, a última e a mais gloriosa festa. Para eles, no cumprimento deles, o ano ia seguindo, mas quando chega aqui, essa festa que engloba as três aqui, é a maior, a última e a mais gloriosa. E nós podemos, então, incluir nela que ela é a menos compreendida, né, de todas. Israel considerava essa festa a festa das festas. Era a consumação. Se você olhar em termos de colheita, isso aqui é o molho das primícias, isso aqui é primícias e isso aqui é a plenitude da colheita. Entendeu? Então ela é o fim do ano, né? Ela é o fim do ano. Aliás, ela é tão importante essa festa que, ó, que dia que do mês que isso aqui? Que dia do sétimo mês aqui? Trombetas. Primeiro. Primeiro, isso aqui já foi. O primeiro do sétimo mês. Primeiro dia. Esse dia aqui é o primeiro do sétimo mês, que é o último mês do ano religioso. Isso que eu achei interessante. O ano religioso não tem 12 meses, tem 7 meses. Porque, na verdade, o ano religioso termina quando? Quando termina a última festa. Não tem mais sentido. Entendeu? Eles não... O ano religioso segue um ciclo. Ele começa aqui no primeiro mês, que não é o primeiro mês, mas Deus disse que ia ser o primeiro mês, porque eles saíram naquele mês. Então é o primeiro mês, depois tem o terceiro, depois tem o sétimo. Depois do sétimo não tem mais nada. Então aqui termina o ano religioso. E começa o ano civil. Entendeu? Então esse dia aqui é o primeiro dia do último mês do ano religioso. E o primeiro dia do mês... do primeiro mês do ano civil. Então, esse é o... é muito mais do que dia de ano novo para nós. Né? Dia de ano novo para nós é dia de ano novo. Isso aqui é dia de ano novo para eles e dia da maior festa do último mês do ano religioso. Junta tudo num dia só. Entendeu? Então, para os judeus, isso aqui é o máximo, né? É, aí vai, aí nem conta os outros meses.
É, aí depois começa, por exemplo, aí depois tem outro mês, já começa o primeiro.
Não, é isso que eu estou falando, não conta. Não conta porque é o ano civil que vai seguindo, né? Primeiro mês vai ser aqui. Ele pode, você pode até dizer que tem 12 meses, mas não vai acontecer nada de significativo religiosamente. Então, para isso, para todos os efeitos, ele é. Porque o ano religioso só tem sentido para a religião. É por isso que chama ano religioso, né? Então vai ter os outros 5 meses, mas eles não vão valer de nada, entendeu? Não vai acontecer nada, então só vai correr tempo. Aí vai esperar para começar de novo aqui. Então aqui é o início e o fim, né? Aqui é o fim de um ciclo e o início de outro ciclo, né? Tudo no mesmo, na mesma data. Então é a maior, a última, chamavam a festa das festas, é a mais gloriosa festa e a menos compreendida pelo povo de Deus hoje, menos compreendida. Além disso, agora vocês estão entendendo que nós não estamos falando da festa de trombetas, né? Esse aqui é 14 ou 15? Vocês lembram? Acho que é 15, né?
15.
É.
Não é sexto dia?
Não. É o sexto dia? Não, é o décimo. É o décimo. Toda essa festa chama tabernáculos, né? Toda essa festa chama tabernáculos. E nós estamos comentando, não é especificamente sobre trombetas, nós estamos conversando sobre o conjunto inteiro, né? É, essa festa é mencionada mais vezes nos profetas menores e nos profetas maiores do que todas as outras festas juntos, somados. Entendeu? Então, essa festa de tabernáculos... ele é mencionado mais vezes nos profetas menores e nos profetas maiores do que todas as outras festas somados, todas as vezes que fala. Todas as vezes que fala dessas outras festas, fala mais da festa de tabernáculos. Então ele é mais importante mesmo. E é uma festa profética. Outra coisa aqui. Quantos aqui, a diferença entre aqui e aqui... Vocês lembram quanto tempo que vai? Daqui para cá? É, 7 semanas. Então aqui é questão de semanas. É uma festa bem próxima uma da outra. E daqui até aqui? É. Então aqui é muito mais tempo do que aqui. Percebe? Então aqui no início, né? Aqui no início do ano, bem no início do ano, você tem essas 3 festas, depois vai 7 semanas, mais outra festa. Depois dá um longo intervalo e daí você vem para as outras festas. O que está acontecendo nesse período aqui, ó, desses 4 meses? Sabe, você pode pôr uma palavra aqui, ó, sol. Se você quiser ficar poético, você põe sol escaldante. Tá? Ou você quiser pôr assim, sol, e alguém fala assim, que mais? Mais sol. Entendeu? Então você... É. Não, tem chuva. As chuvas são antes, né? Aqui depois vai começar no fim aqui, né? Vai vir, mas nessa época, no início do ano, vai começar para a próxima plantio daquilo lá. Entendeu? Então, é, aqui está amadurecendo as uvas e as azeitonas, né? Então ela vai de sol mesmo.
Então, as tardias, chuva temporânea, as tardias é lá no Pentecoste, a tardia.
É, precisa ver direito, mas parece que é mais, não é nem tanto do Pentecoste, é mais antes aqui mesmo, né? Parece que é mais. Porque se eles estão colhendo o trigo aqui, se chover aqui, estragar tudo, né? Mas deve ter aqui no intervalo também, porque para ele chegar, o grão, ele vai precisar de chuva. Então as chuvas devem ter por aqui e tenha, logo depois desse tabernáculo, quando fizer essa colheita, ou logo durante, vai ter chuvas também para preparar para o próximo ano, entendeu? Mas eu, o que eu sei mesmo é que esse período aqui, ó, é sol. E não tem nada religioso, não tem santa convocação, não tem assembleia solene, não tem nada. Não tem festa, não tem nada. Então é o desertão mesmo. Sabe? É o desertão. Então tem que parar de pensar nisso, porque esse aí dá um sentido maior para você entender o que está acontecendo. E ele pôs uma coisa aqui interessante. Você vai observar para Israel, vamos pôr aqui, o local onde essas festas podiam ser, eram celebradas. Onde foi celebrada essa festa aqui de Páscoa? Páscoa? Onde foi celebrada a Páscoa? A Páscoa engloba os 3, né? É, no Egito. O cordeiro foi justamente sacrificado e o sangue nas portas para proteger a última praga do Egito. Então aqui é a saída do Egito, né? Você põe a saída do Egito, mas é no Egito, é nas intermediações, é no município. É no Egito. E o Pentecoste é onde? É, mas não é só o deserto. Hã? Sinai. E depois do Sinai, nesses meses aqui, deserto, né? E a festa tabernáculos podia ser celebrada onde? O único lugar que podia ser celebrado? É, na Terra Prometida, em Canaã. Então, cada festa tinha um lugar. Agora, o que aconteceu na história deles? O que tornou difícil a celebração do tabernáculos e fez com que a festa tabernáculos ficasse desse jeito que nós estamos falando, uma festa profética que não teve cumprimento, que não tem jeito de cumprir, e nem eles entendiam muito direito. Por quê? O que aconteceu? Foi tudo normal, exatamente, foi tudo normal aqui, não foi? Foi tudo normal, ó, parecendo certinho. Deus estava com a agenda dele e foi esticando, né? Ah, já saiu, agora chegou no Sinai. Aí, quando eles passaram aqui, gente, marca esse nome aqui, ó, porque aqui, ó, é Terra Prometida, tá? Se não entrar na Terra Prometida, não pode celebrar a última festa. Porque por que alguém pode me explicar por que não pode celebrar a última festa se não entra na Terra?
Porque
não tem fruto. É, exatamente, não tem fruto da Terra, mas...
E ainda estão morando nos tabernáculos.
Estão morando nos tabernáculos. Vai celebrar a festa de tabernáculos, como eu estou vivendo o ano todo em tabernáculos. Para eu festejar em tabernáculos, aquelas barraquinhas, eu preciso estar morando numa casa boa. Para depois eu morar só uma semana em tabernáculos. Então é impossível, não tem jeito de celebrar a festa de tabernáculos sem entrar na Terra. tá? Agora, vocês lembram de uma cidade aqui chamada Cádiz? Barneia? O que aconteceu nesse lugar?
Esperaram a volta dos espias.
É. E quando voltaram, o que eles fizeram?
Murmuraram.
Rejeitaram a terra prometida. Rejeitaram a terra prometida. Até que Deus tinha prometido para Abraão. Todo o propósito de tudo isso aqui era a lei, né? 10 pragas, sinais e milagres, a lei, tabernáculo, para Deus morar com eles na terra. É a mesma coisa de você preparar a noiva, fazer o curso de noivo, né? Receber todas as coisas, ir no cartório, marcar o dia e tal. Quando vai ver a casa, a noiva fala assim, não gostei. Aí o noivo vai e desmarca o casamento. Ou adia. Não é verdade? Então chegou aqui em Cádiz Barneia, o negócio foi para trás. Eles falaram assim, não gostei da casa. Pronto. Não vou entrar na terra. Rejeitaram a terra. E Deus ficou bravo e Moisés achou que ia conseguir acalmar ele. Conseguiu acalmar ele, mas o que ele jurou é que eles não entrariam na terra. Então acabou. Então o que aconteceu? Deu uma brecada violenta no programa das festas, não é verdade? Deu uma brecada, não. Que em vez de andar pelo deserto 1 ano, 2 anos, mais ou menos na época que eles chegaram aqui, eles andaram 40 anos aqui, aí dando volta, sem ir para lugar nenhum. 40 voltas. Foi muito mais do que 40 voltas. 40 anos. Agora, vamos para o cumprimento disso na igreja. Então aqui, quais os... No Novo Testamento, quais os livros que tratam dessas festas aqui? Do Novo Testamento.
Evangelhos.
Evangelhos. Então vamos lá. Faz um outro diagrama aqui embaixo, tá? Vai ser o cumprimento disso aqui. Então nós temos os Evangelhos. Que falam dessas festas aqui, porque todas essas festas têm a ver com Jesus. Daí nós chegamos aqui, qual o livro do Novo Testamento que trata de Pentecoste?
Atos.
E aí o negócio, até aqui vai igualzinho, né? Evangelhos, Atos, normal, né? Jesus veio depois dos apóstolos, não tem problema, tem? Não tem problema. Agora, onde é que deu Cádiz Barneia em Atos? Atos 5. Como é que chamava o cara? Ananias. Se alguém tem coragem de chamar o filho de Ananias. Ananias e Companhia Limitada, né? Porque não era só ele. Ele foi a demonstração de uma atitude. Porque quando eles morreram, o que aconteceu? Todos tiveram medo dos apóstolos, ninguém mais quis chegar perto. Eu, hein? Então dá oferta, mas nem pensar. O último que deu oferta, pifou ele e a esposa, então. Então, vendeu os bens das propriedades, dá. Fica daquela coisa. Não, deu uma brecada violenta. Passou para avivamento só de sinais e milagres, né? Entendeu? Então a igreja deu um baque. Então não era só Ananias. Ele, Ananias, essa filha marcou Atos 5. Você põe Atos 5. Ele, Atos 5 marca, né, essa chegada às vésperas de entrar na terra e uma retirada estratégica. E aí, o que aconteceu, meus irmãos? Ele aqui é muito. Ele gosta de fazer as coisas dar certo. Então ele fez uma coisa aqui que eu achei engraçado. Mas dá certo. Aqui nós vamos ter o quê? Esse deserto aqui, andando, são as epístolas, tá? As epístolas, não, Apocalipse não. Aqui que é Hebreus e Apocalipse. É. Só que a gente não conseguiu chegar ainda aqui. Quem encontrou o Cádiz Barneia, então encontrou Ananias, e o negócio deu uma retrocedida, assim. Então, aí eles ficaram 40 anos. O castigo nosso foi um pouco pior. O nosso foi 40 jubileus. Que fazendo a conta rapidamente dá quantos anos? Hã? 2000 anos. Dois mil anos e quebrados, porque nós já estamos quebrados já. Isso aqui então é o curso do Pedro. Você pode pôr aqui embaixo. História da Igreja. Em relação às festas, se fosse resumir toda a história da Igreja, o que, que você ia falar? Em relação às festas. Vamos ver se alguém consegue fazer uma frasinha curtinha. A história da Igreja é... Hã? Em relação às festas. Me fala aí em relação às festas. O que, que você pode resumir a história da Igreja?
Intervalo entre Pentecostes e
Tabernáculo. É. Mas um intervalo bem esticado, né? Que não precisava de ser. Sabe o que, que é? A história da Igreja é a perda das primeiras duas festas e a recuperação delas. Então a história da Igreja não tem nada a ver com a terceira festa. A história da Igreja é aquele negócio que fizemos aqui, não é? Então, na verdade, a história da Igreja não progride nada. Na verdade, não progride nada. Porque ele vai perdendo e depois ele vai recuperando. Então, tem que chegar na estaca zero. A gente tem que chegar na estaca zero. Tem que caminhar para valer para chegar na estaca zero. Lutar mesmo para chegar na estaca zero. Para chegar em Ananias e Safira de novo. Né? E aí ver se vai... Qual vai ser a reação. Chegar em Cades Barneia de novo. E aí? E agora? Depois de 40 jubileu, como é que vamos fazer agora? Entendeu? Então, em relação às festas, a Igreja perdeu... Alguém pode me explicar como é que a Igreja perdeu? Fala, Ivanildo, você sabe? Como é que a Igreja perdeu as festas? A gente fala que a Igreja perdeu as festas. Eu estou falando, mas você sabe? Você consegue defender essa tese? Não? Na história da Igreja? Quem consegue? Perdeu o Pentecostes? Como que perdeu? Até perdeu o batismo totalmente. Não tinha mais dom, não tinha mais nada. Isso aí aconteceu rapidamente. Tanto é que o primeiro avivamento pentecostal foi em 160. Quer dizer, eles já precisaram de avivamento que não tinha mais. Entendeu? Não tinha mais. Batismo do Espírito Santo. 160 teve um avivamento de profecia e dons e todo mundo achou que os caras loucos. Então aquilo que tinha aqui, em 100 anos, eles perderam tudo. Tanto é que precisou de primeiro avivamento para restaurar de novo. Então eles perderam o Pentecostes. E depois, como é que perdeu isso aqui? É, perderam e começaram a comprar a salvação, fazer pelas obras, não tinha nem mais Bíblia, entendeu? Perdeu tudo. Então ficou sem isso também. Entrou a Idade Escura, que é aqui embaixo, né? E depois começou a ser restaurado, isso aqui começou a ser restaurado com Wycliffe, com Huss, com Lutero, e depois do século XX que restaurou o Pentecostes, entendeu? Então na história da Igreja foi ocupado o tempo todo, perdendo e depois restaurando, certo? E hoje, depois que nós já cumprimos esses jubileus aqui, nós, a maioria das pessoas acham o máximo ter o batismo do Espírito Santo. Eles acham que minha igreja é avivada, minha igreja está avivada, minha igreja tem o batismo do Espírito Santo, minha igreja está no máximo. Então eles acham que, porque não tinha isso aqui por tantos anos, e agora foi restaurado, então é o máximo. Mas não percebe historicamente que isso aqui não é o máximo. Isso aqui é onde ele tinha parado e precisa prosseguir para a terceira festa. Né?
Então perdeu e já recuperou as duas primeiras festas.
Isto.
Sim, mas aí ele não dá nessa Ananias e Safira, né?
Não, acho que ainda não. É, bom ser lá.
Mas essa recuperação também não é total, né?
Não. Eu acho que precisa ir recuperando cada vez mais, né? É, o Eduardo perguntou se chegou em Ananias, acho que não chegou não, não tem ninguém que está vendendo nada. Né? Para colocar os pés dos apóstolos.
É, mas quando for separar realmente o joio na separação,
vai vir, tem que vir. Porque isso aqui tem que vir antes de chegar para cá. Entendeu? Então tem que acontecer alguma coisa. Eu acho que.
De forma geral,
é.
Tem lugares que acontece, né? Vários lugares já aconteceu assim.
É, mas não, muito pouco, né? Muito fraquinho.
Alô, esse bom seria a instalação do Ministério Apostólico?
Para entrar aqui, né?
É.
Não sei, é, talvez, mas não sei. Porque quando você fala de trombetas, que vai estar a véspera de entrar em trombetas, você está pensando mais em profetas do que em apóstolos, né? Eu não sei onde que entra apóstolo. Como vou dizer, a Bíblia mesmo nunca fala que vai ter restauração de apóstolos. Mas subentende-se que vai ter, se vai ter uma igreja gloriosa, os apóstolos são alicerces, eles estão ali. Né? Então não tem uma hora exata que eles vão, né? Mas certamente tem que ter, né? Porque senão não vai entrar nisso aí. Ah, e qual foi o motivo principal deles não entrarem aqui, ó? Hã? Quem falou?
Incredulidade.
Incredulidade. Eles foram sendo incrédulos, até encher o saco dele, aí quando chegou aqui, acabou. Entendeu? Incrédulo, chegou aqui, acabou. Aí barrou mesmo e não entrou. Então eles não somente não entraram na terra, mas também não entraram, não puderam celebrar a outra festa, a maior festa, a principal festa, e a festa para a qual esses aqui vinham preparando. Entendeu? Esse é outro furo do pessoal que acredita que isso aqui é para Jesus, isso aqui é para a igreja, isso aqui é para Israel. Se todas as festas é para preparar para essa, como é que... Não tem condições. Israel não pode celebrar essa sem celebrar as outras primeiro. Então, não faz sentido, né? Bom, isso aí em termos gerais da... Sobre a festa de tabernáculos. Agora vamos para a festa de trombetas. Vamos... vira para Levítico 23... Levítico 23, 23. E fala assim: disse mais o Senhor Moisés, fala aos filhos de Israel, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós descanso solene. Esse descanso solene tem em todas as festas, tá? Esse descanso solene. Você lembra que nós falamos sobre o sábado? Né? Tem o sábado semanal e tem o sábado da festa, que é um sábado de descanso. Todas as festas têm três coisas, vamos ver se você sabe. Tem um descanso solene, e que mais teria? Com? Santa convocação. Então tem um descanso solene, ninguém trabalha, mesmo que cair numa quarta-feira, né? Vai ser descanso solene, vai ser um sábado a mais, é um feriado, né? É um descanso total. E vai ter uma reunião, que é uma convocação solene. E qual que é o outro elemento que sempre tem que ter? Todos eles. Descanso, santa convocação. Ó, pensa aí, gente. Sacrifício. Sacrifício. Tem que ter sacrifício. Todo dia. Eu ia falar assim, todo santo dia. Todo santo dia. Aí ficava contraditório, né? Porque todo dia tinha um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. No sábado. Tinha, além do cordeiro, mais alguma coisa. No primeiro dia do mês, tinha mais alguma coisa além das outras coisas, certo? Isso era normal durante o ano todinho. Agora, quando era dia de festa, aí, além do dia normal, e se caísse num sábado, além do sábado, e se caísse no primeiro do mês, além daquilo, né? Se acontecesse tudo isso de uma vez, aí ainda tinha da festa. Então, cada parte em relação àquela... Se era o sábado, tinha que ter do sábado. Se era um dia comum, tinha que ter do dia comum. Por exemplo, na festa, fala assim, ah, hoje é festa, não preciso do cordeirinho, eu vou oferecer 10 cordeiros? E o cordeiro do dia? Que esse dia é um dia do mês. Então você tem que oferecer o cordeiro do dia. Ah, se é sábado, tem que oferecer o do sábado. E se não é além do sábado, você tem que oferecer o da festa. Entendeu? Então era muito sistemático. Deus é muito sistemático. E também você não vinha lá dar o tanto de farinha de trigo que você queria, né? Tinha a medida certa. Farinha de trigo, azeite e libação para cada cordeiro, para cada coisa. E olha, a gente pena tanto lendo isso que a gente tem que aproveitar e usar para alguma coisa esse negócio, né? Toda vez que lê a Bíblia, a gente tem que ler um monte de vezes esse negócio. Então, tem que ter algum sentido essas festas. E eles penaram mais a gente pena para ler, e eles pena para fazer, e para pagar, hein? Era caro, hein?
Toda a família de Israel tinha condição de fazer sacrifício? Tinha...
Não. Não, mas não era a família que fazia. Isso era pela nação. Esse cordeiro de cada dia não era para a família. Era a nação inteira. Um cordeiro pela nação. É lá no templo, lá no tabernáculo. Entendeu? A família só ia se era para coisa específica da família, que é primogênito, ou é de ação de graças, ou pelo pecado, entendeu? Ou nasceu um filho, né? A família tinha... Ou ficar de lepra. Então tinha um monte de coisa que a pessoa fazia pessoalmente. Mas esse negócio que eu estou te falando não era de família, era da nação. Então a nação tinha que dar o dízimo... O rei tinha que providenciar, então eles tinham que ter algum meio de ter sempre lá no tabernáculo, lá no lugar, essas coisas acontecendo. Né?
Todo sétimo ano eles não plantaram?
É.
E daí não, tinha ou não tinha essas festas primícias?
Tinha, porque eles comiam, né? Eles deixavam crescer sozinho. Aí pegavam, cria sozinho. Porque caía, né? E crescia e tinha, né? Eu acredito que tinha. Mas assim,
é que nenhuma delas se relaciona com plantio, né? Mas com colheita.
É. Agora, outra coisa que não é mencionado, então lembra bem, ele está falando assim, descanso solene. Então tem o descanso, tem a santa convocação e tem o sacrifício. Mas você vai acrescentar uma coisa, tem o toque de trombeta em todas as festas. Não é só na festa das trombetas, tá? Então tinha, porque, nós vamos ler já, mas é assim, é importante você entender os costumes, né? No primeiro dia do mês, toque de trombeta, não é só no dia primeiro do sétimo mês, todo mês. Para começar o mês tinha que tocar trombeta para avisar todo mundo que estava começando o mês, né? Eu estava lendo aqui, eu estava vendo que para eles toque de trombeta era igual o sino da igreja para nós, entendeu? O sino da igreja marca toda hora e toda meia hora. E tem dois aqui em Montemor, por isso que é bom, né? Que a gente não pega a primeira, a gente pega a segunda. Então, tem hora que a gente não tem mais nada que fazer, a gente fica lá escutando e vai contando para saber que hora que é. De noite, né? Você acorda e vai contando. Aí, se não contou bem da primeira vez, aí vem a segunda igreja, ela vai logo depois da primeira. Então, mas aqui... E outro costume também é foguete, né? Soltar fogos, né? Outro costume de soltar fogos. Eles não soltavam fogos, porque não tinha, e não tinha sino de igreja também. Então, o que eles tinham? Eles tinham o Leonardo lá. O chofar. Eles tinham o chofar que fazia o papel disso aí. Então, ele marcava as épocas e os tempos pelo chofar. E não é só pelo chofar. Tinha o chofar, que era chifre de carneiro, e tinha a trombeta de prata, né? Então, os dois tipos. Não, acho que era todos os meses, Acho que era todos os meses. E é que os meses, no fim, não, né? Sempre era o primeiro dia normal, né? Então não contava o número do mês, mas era o mês. E fala que tocava sobre os sacrifícios. Então sacrificava, isso eu nunca tinha parado de pensar. Pronto, eu nunca tinha parado de pensar que tocava também em toda a festa, em todo início de mês. E tocava quando fazia sacrifício. Então, toda festa que tinha descanso solene, reunião, sacrifício, que dava aquele cheiro de churrasco, né? Mas além do cheiro de churrasco, tinha o som da trombeta, junto com o cheiro. Então, você via o sangue, sentia o cheiro e escutava a trombeta. Entendeu? Então, essa era a cena do sacrifício. E quem podia tocar essa trombeta? Quem? Sacerdote, não era qualquer um. Os levitas tocavam símbolo, né? harpa. Davi deu para vários levitas, né? Mas vai na Bíblia ver se você acha alguma vez alguém que não é sacerdote tocando trombeta. Entendeu? Eu não sei, eu não fiz essa procura, mas em vários lugares que eu vi, é sacerdote tocando trombeta. Mesmo na batalha, mesmo na guerra, não é soldado, é sacerdote. Entendeu? Então, quem toca trombeta é sacerdote. Quem toca outros instrumentos, pode ser outros levitas. Mas a trombeta é especial. A trombeta é importante e são os sacerdotes que tocam. E não é só no dia das trombetas. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Toca no ano inteiro, põe um monte de coisa. Todo primeiro dia do mês, todo sacrifício. Então, está na guerra, né? E um monte de coisa, vai tocar trombeta. Só que então se toca todo dia, e daí? Então essa festa aqui perdeu o sentido? Não. Esse dia nem chama dia das trombetas. Diz que ele fala aqui no original, sim, pelo jeito, é o dia de tocar trombeta. Chama assim, o dia de tocar trombeta. É um dia dedicado para ficar tocando trombeta. Deve ter sido. Se hoje tivesse um dia desse, de soltar fogos, ia estar ruim para nós, hein? O dia inteiro, fogos. Né? Então, o dia inteiro, trombetas. Porque não era só um dia comum. Era o dia que já tinha que tocar trombeta mesmo, porque é o primeiro dia de um mês. Mas não é o dia primeiro de qualquer mês. É o dia do sétimo mês. Primeiro dia do sétimo mês, da última festa, da grande festa. Então é trombeta bem mais, e bota trombeta nisso, entendeu? É trombeta e mais trombeta e mais trombeta. Então era uma coisa para criar um suspense e um aviso bem marcante, entendeu? Bem importante. E não tinha mais nada, só além do normal, descanso solene, santa convocação, sacrifício, e trombeta, 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 trombeta. Então, a festa consistia em avisar sobre a festa, entendeu? É uma festa avisando sobre a festa. É fazer festa, já pensou se a gente fizer aniversário assim? Fazer uma festa para avisar sobre a festa? Aí é uma super festa, né? Você vai fazer uma festa para anunciar outra festa, né? Então, essa festa de trombeta é para isso, é uma festa para anunciar todas as outras festas. Vem 10 dias antes para poder anunciar. Dá tempo de você preparar. Dá tempo de você comprar seu presente. Hã? É. E tem gente que agora faz né, a festa para avisar sobre o noivado, para depois vai só pegando. Aí a pouco a vida vira festa. Hã? É. Bom, agora vamos então. Ah, nós só lemos sobre descanso, né? Paramos no descanso solene. Em memorial, é versículo 24, com sonido de trombetas, uma santa convocação, nenhum trabalho serviu fareis e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então tem todos os elementos aí da festa.
Para o sonido de trombeta?
É. O que, que o senhor fala?
No mês sétimo, no primeiro mês, terei descanso, memória de jubilação.
Pode jogar essa Bíblia fora. Ele pegou a trombeta e pôs jubilação.
Jubilação, né?
Ele tirou a palavra de trombeta e pôs jubilação. Com sonido de trombetas. Tem outras traduções diferentes desses dois aí? O que, que você fala, Marcelo? Sonido?
Som de
trombeta. Som de trombeta.
Memória de jubilação.
Hã? Que tradução é essa aí? É a corrigida ou atualizada? Hã? Corrigida? Não, um dia só.
Só um dia.
Só um dia, depois silêncio.
E um dia de expiação também.
Só. Vamos lá, gente. Isaías 43. Isaías 43. E versículo 18, 19. Esse versículo foi pregado e profetizado e cantado e falado no movimento pentecostal no início do século passado. E no momento de chuva serôdia de 48, nos dois aviões, eles pegaram esse versículo e foi vivificado para eles e eles acharam o máximo. Só que não chegou aquilo que eles estavam falando. Entendeu? Toda vez Vocês estão prestando atenção? Estão escutando ou não? É, esse versículo que nós vamos ler aqui fala sobre a coisa nova. Vamos ler então.
43, 18, 19.
E, não, movimento pentecostal. Quando desceu o Espírito Santo no início do século, eles começaram a falar sobre esse versículo. Está cumprindo isso aqui. E no início do século eles chamaram e falaram assim: isso aqui já é a chuva serôdia. É a última chuva. Jesus vai voltar já já. Aí virou confusão danada tal e tal. Chegou em 48 e falou assim: agora que é. Agora que é a chuva serôdia e agora que é a coisa nova. Entendeu? Então eles estão sabendo que, profeticamente eles estavam sabendo que o derramamento do Espírito Santo e a volta de Pentecostes no século 20 era sinal que Jesus está voltando. Não é, não é para menos também, né? Você já pensou? Quase 2000 anos sem batismo do Espírito Santo e agora batismo do Espírito Santo em face de toda a terra. Joel cumprindo, pessoas jovens tendo visões, revelações, curas, caminhão de muletas saindo das coisas, e eles fazem: Jesus está voltando. Esse sinal está voltando, porque faz tantos anos e nunca aconteceu nada disso, agora voltou de repente. Não era para menos. E era pelo Espírito Santo que eles pregavam esse versículo aqui. Nas duas vezes, nos dois momentos, eles usavam dois termos: chuva serôdia e isso aqui. Sabe? Só que não foi exatamente o que eles esperaram. Tá? Não chegou tão rápido quanto eles esperavam. Mas que era um sinal, era. Então aqui fala: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso eles falaram, mas não deu certo. Mas será que nós vamos poder falar isso? Se nós chegarmos para essa festa aqui, sim. Porque na verdade, esse aqui é o anseio, gente. É falar: gente, chegamos na estaca zero. A igreja, já alcançamos o ponto onde a igreja foi derrotada e ficou 40 jubileus aqui parados. Agora nós chegamos aqui, agora vamos. Para Isaías 43:18. Não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. E Josué, nós não vamos ler, mas Josué 3:4, ele fala: chega, né, de rodear. E vamos agora por esse caminho nunca andaste antes. Por esse caminho nunca andaste antes. Ah, vamos ler lá, porque é interessante. Josué 3, que ele fala um negócio dos côvados lá, que é muito, muito interessante. Até os côvados são proféticos. Josué 3. Ixi. Não, está errado. Não sei nem de onde veio esse versículo aí. Ah, tá certo. Eu estou olhando em Juízes também. Meu Deus, o negócio aqui está totalmente fora. Versículo 2. Fala: sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados. Não é interessante isso aí? Deus gosta de ficar jogando umas informações assim meio, né, escondidas, né? Porque veja bem, se você está indo no caminho que você nunca andou antes, como é que você vai saber para onde ir? É por aqui, por aqui, por aqui, e ainda mais que o Jordão tinha que abrir, e tinha que abrir na altura certa. Entendeu? Então não tinha condição de escolher o caminho. E era um caminho que nunca tinha andado antes. Ele falou assim: agora, negada. Né? Agora, negada. O negócio é o seguinte: vocês estão andando aqui na volta, vocês conhecem todos os arbustos até por nome. Puxa vida, essa última vez que estava lá, esse arbusto estava pequenininho. Ih, passou uma vaca e derrubou aquele lá. Ó. Você conhecia tudo, porque não tinha nada para ver. Toda vez, ó, já tinha posto até nome, apelido nos arbustos já. Aí chegou aqui e falou assim: por esse caminho nunca passaste antes. E agora? E você tem que lembrar que essa geração não tinha nem visto Egito, nem tinha visto gente que não era judeu, só tinha visto eles mesmos, não sabia nada. Entendeu? Não sabia nada de terra, nada, só areia. Os caras eram profissional na areia. Né? Areia de deserto, não areia de praia, areia de deserto. Eles eram profissional na areia do deserto. Eles não sabiam mais nada. 40 anos, nasceu lá. Já pensou? Que coisa, hein? Aí ele falou assim, agora nós vamos. Deve ter tido uma expectativa, assim, só que para saber onde vai, a arca vai na frente. Aí fica fácil, né? Se a arca vai na frente. Ele falou assim, quando a arca for, vocês vão. Só que não vai todo mundo amontoar, não. Deixa ela ali na frente, 2.000 côvados. Quer dizer, a arca é Jesus, foi na nossa frente, e nós estamos aqui penando 2.000 anos para esperar dar um espaço certinho para a gente poder saber o caminho, né? Ele passou o Jordão, né? Ele passou o Jordão, foi para o lado de lá e ele está nos chamando, mas ele, a gente tem que seguir ele. Eu tenho 2.000 covos entre ele e vós. O que fala em Hebreus? Abriu um novo e vivo caminho, né? Novo e vivo caminho. E não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual haveis de passar. Aí você, se você quiser sublinhar, é impressionante, porque ele não precisava falar isso, ele falou isso para reforçar, porque eles sabiam. Porquanto por este caminho nunca dantes passaste. Por esse caminho nunca dantes passaste. Você já pensou? Para pensar um pouquinho sobre isso. Será que Deus vai fazer coisas em nossos dias que nunca aconteceu com ninguém? Você já parou para pensar sobre isso? Não assusta um pouco? Porque quando você faz uma coisa que nunca foi feito antes, ninguém pode falar se está certo ou está errado, não é? Porque não tem nada para comparar. Não tem nada para comparar. Ah, mas é assim? Será que é assim? Ah, deixa eu ver se é assim. Vamos olhar na Bíblia. Mas na Bíblia não tem. Tem as figuras. Na Bíblia vai ter isso aqui que eu estou te falando aqui. A figura, a planta vai ter. Mas a casa feita nunca teve. Entendeu? Então, como isso vai aparecer na prática... Por exemplo, a comunhão do Espírito Santo. Já teve alguma época onde realmente praticar essa comunhão, essa terceira testemunha, esse equilíbrio, essa força bomba atômica do corpo de Cristo, tudo já teve alguma? Não tem. Teve avivamentos. Mas isso que nós estamos falando, não teve. Entendeu? Então, ele fala, por este caminho nunca andastes antes. Nunca andaste antes. Então, tem que seguir a arca vai na frente, você tem que seguir... Uma boa distância, mas tem que ter muito cuidado, porque... Mas tem que ter coragem também, sabe? Porque tem pessoas que falam assim, não, eu não vou. Eu quero ficar só no seguro. Né? Chegou em Cádiz Barnea e falou assim, ih, esses gigantes, hein? Vamos entrar não. Entendeu? Então, pode acontecer da gente chegar aqui de novo e não querer entrar porque é novo, porque é diferente, porque é assustador, né? Porque só pode ser na Terra e lá tem os gigantes mesmo, né? Então é perigoso mesmo. Ser dedicado radicalmente a Deus é tranquilo, Elisa? Não dá um susto? E é perigoso ou não é perigoso? É perigoso. É perigoso. Porque a linha entre a loucura e o fanatismo e o de Deus, ele é bem próximo. Ele fica muito próximo. Entre a heresia, entre o Jim Jones, entre todos esses negócios aí, né? A linha entre isso e o outro é pertinho. E o que o pessoal vai mandar boca é que negócio. Fulano de tal pirou, largou a faculdade, largou o emprego, vendeu tudo e deu. Você já pensou se um monte de gente começar a fazer isso? Eu vi uns casos lá da igreja católica, dentro da igreja, que o cara fez isso, o pessoal já estava fazendo. O cara está doido, precisa levar para o hospício, alguma coisa aconteceu com ele. Ele vendeu as casas que tinha, vendeu tudo e deu para a igreja católica lá e tudo. O pessoal falou, o cara tá doido, talvez estava mesmo, né? Para dar para a igreja católica. Mas pode ser que ele estava sincero também, mas o pessoal já pirou. É doido. Quando Paulo falou com o cara quase ia converter. Em vez de converter, ele falou assim, Paulo, estás louco, as muitas letras te fazem delirar. Né? Mas se ele parasse de falar isso, ele ia converter. Aí ele ia ficar louco. Então, para ele não ficar louco, ele falou para o outro, que o outro estava louco. Né? Paulo! Porque se ele não falasse Paulo naquela hora... se ele não falasse Paulo naquela hora, ele ia converter. E ele era governador. O prejuízo ia ser grande demais. E o outro falou assim, quase me convences a ser cristão. E Paulo falou assim... Eu desejava que, tirando essas algemas, você fosse todo mundo igual eu. Já pensou o cara preso, condenado, perigo de morte, tudo, e falou assim, eu queria que vocês fossem igual eu? Tirando as algemas, não preso, mas eu tenho uma alegria que vocês não têm. Né? Eu tenho uma coisa que vocês não têm. E eu não sou um coitadinho, não. Eu sou um privilegiado. Só tira as algemas, que eu queria que vocês todos fossem igual a ele. Né? Então a palavra é tão poderosa que ela transmitia essa realidade. Mas eu estou querendo dizer, gente, a realidade, ela é assustadora. É a mesma coisa que você fala assim, será que eu tenho coragem de soltar? Sim, de abrir mão? Será que eu tenho coragem de ser doido mesmo de verdade? De acreditar nessa visão e deixar tudo mais? Será que eu tenho coragem? É uma coisa assustadora. Mas é o caminho novo. Não vai entrar lá. Passar o Jordão, gente. Passar o Jordão, o que significa o Jordão? Morte total. O que o pessoal falou que ele não queria ir? Vai matar nós, nossos filhos, tudo. O gigante está lá. Eles morreram de medo. Literalmente morreram de medo. O medo matou eles. Morreram no deserto lá, dando volta. Por que você está dando volta? É porque aqui é mais seguro. E morreram no deserto. Todo jeito morre mesmo. Então a gente, né? Mas assim, o susto, né? O suspense de entrar numa coisa que nunca aconteceu antes. Na história. Por isso que a minha igreja nunca andou antes. Nem Paulo andou. Ele viu, mas não andou. Então não tem ninguém que pode nos ensinar a não ser a arca do Senhor que vai na frente. Entendeu? Não tem. Quem quer ser pioneiro? Entrar na festa dos tabernáculos, que nunca foi experimentado pela igreja, que fala em Hebreus 11, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Viram, queriam, inquiriam, queriam entrar. Deus falou, não, vou deixar para aquele povinho lá em Monte Mor entrar. Ai, 10 de junho de 2003, meu Deus, acho que eles iam morrer de... 2003, vai tempo, hein? Deus nem falou para Daniel, Daniel falou assim, Deus, quantos anos que é? Falou, vai, Daniel, fica tranquilo, no fim você vai entrar. Vai. Se eu te falar que é 2000 anos, você morre agora, já tá cardíaco, então, deixa quieto. Roberto já deu para vocês uma aula sobre as trombetas ou não? Sobre o uso das trombetas? Os propósitos das trombetas? Quantos propósitos já deu? Quais os propósitos? Mais ou menos? É Números 10, vira para Números 10. Eu vou só dar uma revisada rapidinho então, porque aí não precisa perder tempo com isso. Se você quiser só fazer a listinha, depois você compara com a listinha dele lá e vê os versículos, você mesmo procura os versículos. Não vou dar os versículos não, porque demora demais. Reunir toda a igreja. Primeiro propósito. Nós vamos pôr assim, os propósitos. Vai dar uns 13 ou 14, tá? Então, reunir toda a igreja em torno de uma convocação. Em torno de uma convocação. Esse é um dos maiores motivos por que a gente diz que hoje não tem palavra profética. Porque se tivesse palavra profética, a igreja estaria sendo convocada, né? Atendendo a convocação. E hoje você não vê ninguém atendendo convocação nenhuma, entendeu? Então, não tem uma palavra, tem palavra de Deus, mas ela está confusa. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e ninguém está convocando. E a igreja, nós estamos falando é a igreja, não é só uma parte da igreja. Então, a palavra profética tem que sair, e quando ela tocar, as 12 tribos vêm, não uma tribo só, entendeu? As 12. Vocês creem que é possível isso ou não? Vocês acham que é possível? É meio difícil, não é, pensar assim, será que quando tocar o pessoal da quadrangular, o pessoal do Universal... vai atender, entendeu? Não é verdade, não tem uma dificuldade, assim, será que eles vão? Estão tão fechadinhos dentro dos seus cantos, né? Mas vocês duvidam do poder da palavra de Deus? A palavra de Deus tem poder para passar essas paredes e essas barreiras, infiltrar, né? Aquele som crescendo, crescendo, a trombeta até que ela penetra e o cara, né? Com butina ou sem butina, glória a Deus, né? Assim, com universal, sem universal, dentro disso, dentro daquilo, da visão, né? O cara vai largar a visão e vai, né? Entendeu? Esse negócio de cada um fica no seu... Eu sou certo, o outro é errado. Então eu atendo minha trombeta. Se eu aposto tocar, eu vou. Né? Entendeu? Aquele negócio assim. Então essas coisas provam que não tem palavra profética. Se tiver palavra, João Batista fala assim... Ô João Batista, qual religião que você é? Para saber se eu vou atender. Você é o Elias? Você é o... Eu sou nada, só uma voz. Presta atenção e vai embora se não gostar. Entendeu? Então... E o povo ia, o povo ia, o povo ia. Entendeu? Então a palavra profética, ela... tem poder para convocar a igreja. E se não está convocando a igreja, não é a palavra profética, não é o toque de trombeta, certo? Não tem condições. Entendeu? Então, isso para mim é... Anota aí. Eu falei que não ia falar, mas não tem jeito, né? Isaías, eu peguei só alguns versículos, que ele pôs muitos. Isaías 27, 13, é uma passagem muito interessante, que ele fala que vai tocar a trombeta e Israel vai vir de todas as nações, vai chamar eles pelos países, que a trombeta vai chamar eles, vai atrair eles. 27, 13. E Mateus 24, 30 e 31, fala sobre a última trombeta, que Jesus vai descer com, e os anjos, com grande clangor de trombeta, vão reunir seus escolhidos de um canto do céu para o outro. Então não menospreze o poder da trombeta, entendeu? É isso que eu quero dizer. A trombeta tem poder para juntar o cara desde que seja lá no fim do último lugar que você pode imaginar no mundo. No mais baixo, né? No mais alto, no mais escondido, no mais empedernido de alienação, aquele lugar mais fechado, se a trombeta tocar, ele pode estar no mundo, pode ser um ateu, né? Se ele ama a verdade, a palavra vai chegar lá e vai assim, é isso, essa voz, essa palavra, entendeu? Então, se não tem isso, não é assim, se o povo não se reúne, se não tem uma direção clara hoje, não é porque o povo é de coração duro, é porque não tem trombeta, não tem trombeta. A trombeta tem poder para reunir o povo, entendeu? Então, é isso que você tem que entender. Esse é o primeiro propósito que ele fala aqui em Números, né? Sobre isso. O segundo, para a partida dos arraiais. Para a partida dos arraiais. Levantar acampamento. Parar de rodear o monte. O cara está lá assim, ó. Dando a volta. Dando a volta. Dando a volta. Mais uma reunião. Eu tenho preguiça quando a pessoa fala assim, começa a oração assim. Eu já comecei outros também, mas é assim. Eu acho tão esquisito isso, né? A gente fala assim. Ó, oh, Senhor, mais uma vez, meu Deus do céu, se eu fosse Deus, eu ia falar assim, vai embora. Quando ele fala mais uma vez, ele está dizendo que todas as outras vezes foi cansativo e já está cansando de novo. Então, meu Deus do céu, mais uma vez nós estamos aqui. É, parece que outra vez não é tão ruim, mas quando fala assim, mais uma vez, o cara está meio assim... Então, a pessoa está lá naquela rotininha religiosa e vem a trombeta, levanta a real, a arca está na frente, prepara a sua tendinha, arruma suas tralhas e prepara para marchar. Então, não só reúne o povo para uma reunião, né, em torno de alguma coisa que Deus está convocando, mas ele tem poder para fazer a pessoa levantar a real, entendeu? Desmontar o acampamento. E quando que eles faziam isso? Quando que Israel fazia isso? Desmontar tudo? Hã? É, mas como é que eles sabiam a hora de andar? Os meses, não. Como é que eles sabiam a hora de tocar a trombeta? Hã? A nuvem. A nuvem se levantava. Você pode olhar, gente, depois você olha, que nós estamos olhando Números 10, que fala sobre... mas Números 9, logo antes desse capítulo, ele fala, quando a nuvem subia... eles partiam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Se ficava um dia, eles ficavam. Se subia no meio da noite, eles iam. Se ficava 2 anos, eles ficavam 2 anos. Né? Não tinha regra, não tinha lei, só tinha Deus. Deus vai, nós vamos junto. Deus gostou de ficar aqui, ficamos aqui. Deus quer ir, nós vamos. Entendeu? Então, a gente tem a impressão que todo mundo olhava para a nuvem e obedecia a nuvem. Não. a nuvem subia, o sacerdote tocava a trombeta e o pessoal andava, certo? Então, quem dava a iniciativa é Deus, pela nuvem, pelo Espírito Santo. Mas quem tocava a trombeta para o povo desmontar o arraial era o sacerdote. Bastava o sacerdote olhar. Também ele estava bem localizado, né? Estava bem próximo ao tabernáculo, via a nuvem subir, ele tinha que tocar para todos os outros, bem longe, saber que era a hora de marchar, certo? Três, vamos rapidinho então. Três, convocar a liderança. Quatro. Opa! Oh, você não tem tomada aí na caneta? Convocar a liderança. É, mas depois a gente vai ler o que ele escreve, dá para ler, né? E aqueles rabiscos que foram feitos sobre os professores, né? Eu estou mandando esse digital porque eu quero dar para cada professor. E tem alguns lá que ela fala assim, os irmãos estão entendendo errado, era para falar em línguas, não escrever em línguas. Que não dá para entender mesmo, assim. Acho que eu tenho quase certeza que se eu entregar de novo para a pessoa, ela mesmo não vai conseguir ler. A não ser que desse espírito de interpretação de novo. Então, Ender, né? Você escreve devagar, mas também pelo menos dá para ler depois, né? Convocar a liderança. Agora, o quarto. Alertar o povo sobre o perigo. Alertar o povo sobre o perigo, como atalaias, que é uma palavra que o Roberto gosta. É, quando a gente fala sobre trombeta, atalaia, sacerdote, profeta, é tudo passando do Roberto. Então, eu tenho que ir bem rápido, porque ele já deu bastante isso aí para vocês. Alertar o povo sobre o perigo, como atalaia. Cinco. Em tempos de guerra, despertar Deus. Em tempos de guerra, despertar Deus. Ele não dorme, mas ele precisa ser despertado. Em tempos de guerra, despertar Deus em nosso auxílio. Gente, eu pensei sobre isso hoje, fiquei impressionado. Sinceramente, se você parar para meditar sobre essas coisas do trombeta, você fica com vontade de tocar ou de ouvir alguém tocar, porque sim, o efeito é bom, viu? O efeito é bom. Hã? Não precisa ir longe. É, Números 10, versículo 9.
Dá um versículo
de cada um. Ah, desses outros eu nem pus. É tudo números. Quando eu não dou versículo, é números 10. Põe lá, números 10. Porque quase tudo aqui, ó. Qual?
O de cima.
Partido dos arraiais?
Não, do atalaia.
Ah, do atalaia. É, do atalaia. Viu, Vanderlei? Do atalaia para o Joel 1. 1, versículo 2. Ux, acho que está errado isso aí. Deve ser que é 2, versículo 1, não é?
2, toca de cima.
É 2, versículo 1. Está errado aqui, eu acho que posso trocar. É 2, versículo 1. É Joel 2, versículo 1 e Amós 3, versículo 6 e 7. Isso é do Atalaia. Mas do Atalaia depois vocês vão olhar que tem aquele Ezequiel. Eu não peguei a passagem. Mas e talvez ele nem fala muito sobre trombeta lá. Mas o Atalaia que não tem trombeta não é Atalaia. Tá? Ele pode ter uma ótima visão, mas não tem trombeta para avisar o povo, ele vai ser frustrado, né? Agora, você põe um atalaia seco com trombeta, ele vai tocar direto. Mas, então, acho que pode cair na prova dessa matéria aqui, não pode cair assim, quais os dois atributos do atalaia? Que ele enxergue bem e que ele tenha uma trombetinha na mão, porque senão ele, né, ele tem que ver e avisar, né? Não nesse caso, porque essa é a citação de guerra mesmo, né?
Você colocou antes que até na guerra eles tinham sacerdote que tocava.
Na guerra, quando eles iam para a guerra, agora como atalaia, acho que não. Atalaia ele mais usa como profeta, viu, na verdade, e usa a simbologia de um cara do exército que avisa, né? O cara mais profissional. Mas na guerra deles lá, eu duvido que que não fosse, né, sacerdote. Talvez até fosse, mas eu não sei. Porque Atalaia é vigiar a cidade, né? Ele fica vigiando a cidade, em todas as cidades tinha. É uma boa colocação, mas esse aqui é um dos que não tem números 10, né? Esse aqui não tem números 10.
Atalaia fala sobre o som da trombeta.
Convocar a liderança, números 10, né? Alertar o povo sobre perigo, nós falamos, em tempo de guerra, despertar a Deus em nosso auxílio, é números 10, versículo 9 aqui, ó. Ele fala, quando na vossa terra sairdes a guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória. Isso é acordar a Deus. É despertar a Deus. Vocês leram aquela passagem que fala que Josafá gritou para Deus? No meio da batalha, uma batalha errada, que ele foi contra a vontade de Deus. Acabe passou ele para trás, se disfarçou e queria que ele morresse. E o povo tudo contra ele, e ele gritou, Deus! E Deus acudiu ele, livrou ele. É. Então não quer dizer que Deus está dormindo, mas quer dizer que quando nós clamamos a Deus, nós liberamos Deus para agir em nosso favor. É uma coisa interessante. Né? Quando nós dependemos de nós mesmos, Deus fica parado. Mas quando nós apelamos para Deus, mas quando você apela para valer, tem que ser meio alto, né? Meio alto, meio forte, assim, que aí ele sente que negócio é para valer, né? Que é uma coisa assim, forte mesmo. Eu gostei disso aqui, viu? Gostei mesmo. Sim. Você quer pôr outro exemplo aí? Você põe em números 31:6. Acho que está aqui perto, né? Fácil. Ele fala para o sacerdote. Números 31:6, ele fala.
33.
Números 31:6. Moisés mandou a guerra a esses 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, o qual levava na mão os vasos do santuário e as trombetas para tocarem o alarme. E pelejaram contra Midian. Tocar o alarme. E o outro que é exemplo clássico disso aí, é Juízes capítulo 6 e 7, todinho. Aí o versículo já é uma tarefa. Tem que ler o capítulo 6 e 7 inteirinho. Será o que que fala lá sobre Juízes 6 e 7? Não. Juízes, não Josué. Juízes 6 e 7. Gideão teve coragem de ir para a guerra sem espada. Já pensou que coisa engraçada? Ir para a guerra sem espada e gritar espada. Ele foi para a guerra sem espada, com um cântaro numa mão e a trombeta na outra. Então o negócio dele é som e luz. Né? No escuro, caladinho tal, e os caras, pá! Que luzeirão lá e tocando a trombeta ao redor todinho. Assim, meu Deus, é milhares. Aí o pessoal gritou, a espada do Senhor Gideão, mas não tinha espada nenhuma. espada nenhuma, e então a trombeta fez a vitória sem precisar de mais nada. Então é para Deus lembrar deles, né? Mas só com 300, conta milhares, tinha que ter coragem, né? Para fazer a coisa,
e tudo por causa do sonho, né? O cara
é. Outro ponto aí, o 6, para dia de festa e alegria. Alegria. Números 10:10. O dia de festa e alegria. E agora o próximo, o que você acha que é? Para a assembleia solene, de choro, jejum, intercessão. Também, trombeta parece que é multivalente, polivalente. Serve para qualquer coisa, para acordar os outros de manhã cedo. Até fazer chorar. Como é que pode servir a mesma coisa para dia de alegria e dia de tristeza? Né? Porque ele é um alerta, né? De um evento especial. O evento pode ser alegre, pode ser triste, mas não tem problema. Vai trombeta neles. Manda um abraço. Agora, é lógico que a trombeta não era tocada do mesmo jeito. Né? Isso não entra, mas não era tocada do mesmo jeito. Mas era a trombeta, né? Era a trombeta. Para a assembleia solene, intercessão, jejum e oração. É números 10 aí, também fala sobre isso, mas Joel 2 serve bem para isso aí. Né? Joel 2 é convocar os sacerdotes e todo mundo para chorar e clamar e tal. 8. Para o início dos meses e das festas. Para o início dos meses e das festas. Para o início dos meses e das festas. E entre parênteses põe assim: orientar o povo de Deus sobre os tempos e épocas. Né? Os tempos e as épocas. E aqui tem Êxodo 19, 13. Vocês lembram lá quando Deus desceu no Monte Sinai, o tanto de som de trombeta que teve e que não era ninguém tocando? Era Deus fazendo, deve ser anjo, alguma coisa tocando. Diz que era tão forte que a terra tremia e ia aumentando cada vez mais. Então, se você acha que vai entrar na presença de Deus e não ouvir trombeta, você está muito enganado, porque trombeta faz parte da presença de Deus. Não tem jeito de entrar na presença de Deus e não ter trombeta, tá? Não tem jeito. Porque para começar, Deus, nem entramos nisso ainda, mas a voz dele é como de trombeta. A voz de Jesus é como de trombeta. Então, a trombeta faz parte, assim, integral da presença de Deus. E em Êxodo 19, versículo 13, fala assim: mão alguma tocará naquele que o fizer, mas ele será apedrejado, asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Se alguém tocar no monte, ele tem que ser morto. Mas não põe a mão nele, não, senão você morre também. O cara pegou praga. Pior do que o SARS. Né? O SARS é a doença asiática. Você chegou perto assim, na China mataram o cara só porque ele saiu do hospital. Para contaminar os outros. Ele saiu do hospital querendo ir para casa, coitadinho, lavrador. E aí contaminou um monte de gente no caminho, pegaram o cara e ó, fuzilaram ele. Agora fala assim: quem mais que quer fugir do hospital? Entendeu? É perigoso, é coisa perigosa. Então o cara tocou no monte, ele falou assim: não toca não nele não, manda seta ou a pedra, mas não pega nele não. De tão perigoso que era o negócio. E aí Moisés explicou tudo direitinho, pôs as divisas, pôs as bandeirinhas, perigo, só não pôs caveira com, né? Mas talvez até, talvez pôs caveira de verdade, nem a foto, né? Só tinha... E pôs lá, ó, esse aqui foi o último que fez, tá? Pôs o arredor todinho. Quando ele sobe no monte lá, Deus fala assim: desce lá, que o povo talvez vai tocar. Ele fala: não, Deus, o senhor explicou tudo. Não, desce lá e avisa eles para não tocar. O negócio é perigoso mesmo. E aí, Deus explicando para ele, né, para matar os caras assim: quer seja animal, for um gato, se for qualquer bicho, eles tinham que amarrar tudo. Mão alguma tocará naquele tal. Aí, quando soar a trombeta longamente, subirão eles até o pé do monte. Como é que eles vão saber que hora que era para subir ao pé do monte? O povo, para poder ouvir a voz de Deus. Que eles tinham que ir lá, chegar perto, mas não muito perto, para poder ouvir a voz. Então Moisés ia levar o povo: santifica o povo, 3 dias. Põe os limites, avisa tudo, esteja tudo certinho, né? Aí o que, que ele falou assim? Quando tocar a trombeta longamente, aí vai com eles. Então significa que o quê? A trombeta ensina o momento e a hora e o jeito certo. Para isso que usa a trombeta no exército, não é? O toque certo, para levantar, para fazer isso, para fazer aquilo, para reorganizar. Ele, antes do rádio e de todas as comunicações que tem agora, ele era o único jeito da pessoa manter ordem numa batalha. A confusão todinha que tinha lá tinha que ter, bater retirada, agrupar, virar para cá, fazer isso, fazer aquilo. Como é que ia ter, entendeu? Então o exército podia ser perdido se eles não soubessem entender o toque da trombeta. Né? Se não soubesse o toque da trombeta e interpretasse errado, entrava no famoso fogo amigo, né?
Teve uma das batalhas que eles estavam perdendo e o Napoleão mandou dar o toque de recuar, só que eles não sabiam mais. Eu só sei de avançar, que estou toque. E eles avançaram e acabou ganhando.
Interessante mesmo. Imagina se você é um soldado e está no meio da batalha e não sabe interpretar o toque. Imagina que você é o cara que está na batalha só com a responsabilidade de tocar e não sabe tocar direito. Entendeu? Então o negócio é... Deus fala muito claro que ele é uma doutora lá. Ele fala, cuidado, porque se você não avisar, eu vou levar você, vai ser o culpado. Mas se você avisar e o outro não atender, então tem dois problemas sobre a trombeta. Um é de quem toca e o outro é de quem ouve, não é? A responsabilidade de quem toca é tocar certo, na hora certa, do jeito certo. E a responsabilidade de quem ouve é saber interpretar o toque da trombeta. Entendeu? Saber interpretar certinho. Qualquer peça, né, de musical ou ginástica, qualquer coisa, que você tem que saber a hora certinha para seguir a música, não é? Tem que saber certinho. Porque senão vai virar uma confusão terrível. Então a sincronia é ordenada pela música, né? É ordenada pelo toque. 9, nos sacrifícios. 10, no jubileu. 11. Ah, Pedro, se o Ender não fala, eu vou tacar na frente.
Eu parei de saber tocar na hora certa.
9, nos sacrifícios. 10, eu tô perdido pra trás que nem mandava parar, não. 10, no jubileu. Pra que tocava no jubileu, Davi? O que você acha? Cara, 50 anos, tocava a trombeta pra anunciar o quê? O que acontecia no jubileu?
50
anos? É. Todo mundo tava achando que você ia acertar isso. O que ia acontecer, Johnny?
A libertação e...
No dia que tocava as trombetas, libertava todos os escravos, perdoava todas as dívidas, o cara tava vendendo 1 milhão, ele... Ai, toca logo. Toca logo. Mas acho que não vai ter toque de trombeta aqui, não. No jubileu, 11. Na unção dos reis. Quando eles ungiam o rei, tocava a trombeta. E o outro falso que estava sendo ungido, escutava a trombeta e falava, ih, que negócio é esse? Entendeu? Então... Vai, tá aprendendo a ter... Pelo menos eu não preciso fazer. Eu faço, eu só fico falando assim, ele vai fazendo assim.
Fazer a ligação da morte de Jesus com o ano do jubileu. Datas, acontecimentos, coisas que Jesus falou, está relacionado ao jubileu. Ele transpõe esse tempo da igreja como um ano, um tempo de jubileu. Porque ele está em um tempo de jubileu. Você já ouviu alguma coisa assim?
Não, nunca entrei muito. Mas é para estudar, né? Porque não estudei, mas tem bastante significado, né? Que ele libertou os cativos, né? Ele falou que o Senhor ungiu ele para libertar os cativos e tirar a dívida que nos era contrária, né? E tal, acho que bastante... É. 12. Na dedicação do templo de Salomão. Na dedicação do templo de Salomão. E... 13. Pra você ver que não tem superstição. Eu deixei 13 pontos. São ligados ao juízo final e a segunda vinda de Cristo. Toda vez que fala do juízo final e da segunda vinda de Cristo, tem trombetas. O som da última trombeta. Tem 7 trombeteiros, né? 7 anjos tocando trombetas. Assim. Ligados ao juízo final e à segunda vinda de Cristo. Juízo de Cristo, você está dormindo, meu filho. Terminou o negócio de trombetas. Isso é trombeta independente do dia das trombetas. Agora tem mais 20 pontos. Não. Da festa de trombetas. Tem mais 20 pontos da festa de trombetas agora. Mas você põe aí festa de trombetas. Festa, porque até agora nós... A aula era para ser sobre festa de trombetas. Até agora não falou nada, né? Sobre a festa de trombetas. Ah, mas falou bastante já. Já falamos bastante. É... A festa de trombeta, sobre a própria festa em si. O propósito principal desse dia que está tocando trombeta o dia todo, e é um dia dedicado só a tocar trombetas. Qual era o propósito desse dia? Ele estava anunciando alguma coisa. O que ele estava anunciando? O dia da expiação. E o dia da expiação é o dia mais santo do ano. Para eles era, né, a coisa mais importante. É, nós vamos estudar o dia da expiação semana que vem. Mas, gente, aí você entendendo o dia da expiação, você vai voltando, vai entender melhor por que o dia de trombetas é tão importante. Né? Porque o dia de trombetas é importante por causa do dia da expiação. Né? Quanto mais importante a festa que ele anuncia... Mais importante é aqueles que anunciam, né? Por que que João Batista era o maior profeta? Porque ele estava mais próximo de Jesus, que é o maior de todos, né? Então, quanto mais importante o dia da festa, mais importante o dia das trombetas. O dia das trombetas ganha importância, ganha valor daquilo que ele está anunciando, certo? Porque eu acabei de falar que a trombeta anuncia muita coisa, não é? Trombeta anuncia o ano todo, um monte de coisa está acontecendo. Mas e o dia da festa das trombetas? Entendeu? Ele não está assim, em todos esses propósitos que tem aí, não. Ele não está em todos esses propósitos. Ele está ali para anunciar a vinda do dia da expiação. Sabe o que é o dia da expiação? Purificação nacional. Não é pelo pecado de cada um, não. É pelo pecado da nação, da igreja, de todo o povo. Sabe? Não é uma coisa individual, é uma coisa grande, coletiva, uma coisa que vai ter impacto para todo mundo, entendeu? Então a festa das trombetas vai anunciando que daqui 10 dias vai ter esse dia, entendeu? Então é muito importante, e a gente não vai entrar muito nisso agora, porque não vamos estudar o dia da expiação agora, mas você só vai entender trombetas, o dia das trombetas, se você entender que ele está anunciando para isso, né? Aqueles 13 pontos que nós demos, fala sobre trombetas. Mas agora nós estamos falando sobre o dia das trombetas. Né? O dia das trombetas é para anunciar essa vinda. E outra coisa, ele não está só anunciando o dia da expiação. O que está anunciando? A festa de tabernáculos, que é a colheita. E que é a colheita de quê? Não é só colheita de primícias. Porque aqui tem primícias. Né? Aqui tem primícia, aqui tem primícia. Aqui não é colheita de primícias. Aqui é colheita final. Então ele está anunciando colheita final, não está anunciando mais colheita primícias, não. E não está só anunciando colheita de almas, né? Pessoas convertidas. Ele está anunciando colheita de fruto do Espírito, certo? Então ele não está... Aqui tem as primícias, que era o próprio Jesus. Aqui tem 3 mil almas, depois 5 mil e a igreja começando, né? Muitas almas sendo convertidas. Aqui vai ter a colheita final, muitas almas sendo convertidas também. Mas não só almas convertidas, aqui é a festa da colheita final do fim do ano, depois do sol, entendeu? Quer dizer, ele anuncia, gente, agora não tem mais só primícias, porque aqui é primícias do Espírito. O que fala aqui? Nós também que temos a primícia do Espírito, gememos em nosso interior, ansiando. Aqui ele fala assim, ó, gente, acabou primícias, agora vai tirar o véu e mostrar o que tem dentro de cada um de vocês. E essa salvação da alma que começou em Pentecostes deu alguma coisa ou não, entendeu? Porque a casca de fora está igualzinho, mas passou 4 meses de sol, então dentro desse povo tem o quê? A glória de Deus, transformação da alma, salvação da alma. E na verdade ele está anunciando o dia da expiação, tabernáculos, que é a glorificação do nosso corpo, que é tirar a máscara, tirar todo esse véu, né, para revelar essa glória de Deus que está dentro de nós, mas escondido, né? Que fala lá em Coríntios, as provações que nós passamos não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, né? E fala que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação, ou o que, que é manifestação? Revelação dos filhos de Deus. Então, esse trombeta que está tocando aí, ele está anunciando muita coisa, viu gente? Ele está anunciando coisas grandes. Coisas grandes. Então, por um lado, ele está convocando esse dia de purificação nacional. Mas não é nação do Brasil, nação dos Estados Unidos, é nacional da igreja, no mundo inteiro. Gente, quando você olha o estado da igreja, e nós estamos no meio dela, né, mas o estado da igreja, os pecados da igreja, olha, essa purificação vai ser braba, né? Vai ser braba, vai ser fulminante, vai ser muito grande. Então as trombetas que anunciam vai ter que ser bem forte também. Agora, não só isso, ele vai anunciar a colheita também. E a colheita, fala, ó, o dono da vinha está voltando, né? E ele vai colher almas convertidas, mas ele vai colher fruto do Espírito, aperfeiçoamento, consumação da obra de Deus em nossas vidas, né? Não, acho que esses comuns estão sendo tocados, mas não o dia das trombetas, sim, significativamente, né? Eu acho que não.
Essa trombeta, ela vai com um som único, né? Para todo o mundo, para a igreja, para o mundo da igreja.
Né? É. Ela vai
ter um som, um toque, vai acontecer simultaneamente
no todo mundo. É claro que não começa, por exemplo, Lutero tocou trombeta. Lutero, Wesley tocou trombeta, né? Eles anunciaram a palavra e a igreja toda ouviu. Muitos rejeitaram, outros aceitaram, mas ela mudou a história da igreja, né? Wesley também, né? Cada época vem vindo uma palavra clara que entra na igreja, passa as barreiras, né, denominacionais e cria uma mudança, né? Então, pode demorar algum tempo, né, para que ela comece a ser ouvida com mais força, mas ela tem que ir crescendo, crescendo, crescendo em som até que ela incomoda, entendeu? Até que ela comece a incomodar. A pessoa ou atende ou cai fora. Né? E outro ponto aí, que a lei era lida na festa de trombetas. A lei era lida na festa de trombetas. Da festa das trombetas. Você não pôs ponto nenhum?
Aí é o primeiro ponto, não?
Não. Você também está dormindo? Aí você põe Deuteronômio 31... 9 a 13. Oh. Bom, não vai fazer mal se não ir até o 13, né? Se é 9 a 10 ou 9 a 13. Neemias 8, de 1 a 3. 31. 9 a 13. Acho que é 13 mesmo. É isso mesmo. 31, 9 a 13. E Neemias 8, 1 a 3. Neemias. É que nesse som aqui as vibrações viraram J aí. Eu não estou tocando a trombeta certa aqui. Nós comentamos, é bom você pôr, senão os pontos ficam despontificados. Então, você põe aí para constar que ele, porque eu pus que ele anuncia o dia da expiação, que ele anuncia a colheita final, não só de almas, mas de frutos, que ele era a época de ler a lei e que ele era o anúncio do dia do ano novo, né? Ele era o início do ano novo, ele anuncia o fim do ano religioso e o início do ano civil novo, entendeu? Então, A palavra diz, eu sou o alfa e o ômega. Deus nunca dá fim sem dar início. Né? Ele nunca dá início sem dar fim. Né? Uma música, já pensou uma música que vai e não chega no fim antes de começar o início? É complicado, né? É, tem que chegar no fim para depois dar o início, né? Senão fica esquisito. Então Deus é assim, ele fecha e fala, ai, morreu, acabou. Não, ressuscitou. Entendeu? Então ele vai no fim e o início, fim e o início. Então a festa de trombetas anuncia duas coisas. O fim desse ano aqui, dessa dispensação, dessa época, e o início de um novo ciclo. Entendeu? Então ele é bem no meio, né? Anunciando o fim e o início. Agora você põe um risquinho ali e mais 20 pontos. Não. Mais 2 pontos avulsos. Tem nada a ver com a festa das trombetas em si. Aí você põe assim, trombeta é símbolo de voz profética. Trombeta é símbolo de voz profética. Porque senão a gente fica pensando, será que é nós que estamos inventando isso, romantizando? Ou a Bíblia fala? A Bíblia fala mesmo. Vamos lá, Isaías 58. Alguém lê para nós, Isaías 58, versículo 1. Mas cuja tradição não fala buzina.
Não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados.
Então, o que ele está comparando com trombeta aí? A voz. Levanta a tua voz, anuncia como trombeta. O que é para anunciar? O pecado do meu povo. Entendeu? Então a palavra profética é como trombeta. Trombeta e palavra profética são sinônimos. Aí você põe Oséias 8:1, que fala a mesma coisa. Ezequiel 33, 1 a 7. Que eu não sei o que fala. Será que é o que fala sobre a Atalaia? Deve ser. Ezequiel 33, 1 a 7. Joel 2, 1 e 15. Joel 2, Isaías 27, 13. E junto com isso, assim, no outro item aí, porque a trombeta é símbolo da voz profética, e a trombeta também é figura da voz de Jesus. Apocalipse 1, versículo 10. Mas podemos começar pelo 8 aqui, diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando ele fala alfa e ômega, ele é o princípio e o fim, né? Princípio e o fim. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia e tal. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candeias de ouro e no meio ele viu Jesus. Então essa voz, como de grande trombeta, aliás, essa grande voz, como de trombeta, é a voz de Jesus, falando com João. E o capítulo 4, versículo 1, depois de ouvir todas as cartas para as igrejas, ele diz, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, aí fala, João, mas eu ouvi tantas vozes nesse período inteirinho, eu não sei qual que voz que era. voz como de trombeta falando comigo. Então ele identificou aquela voz, era diferente das outras vozes de anjo e outras coisas, aquela voz era a voz de Jesus, e era como de trombeta, falando comigo, dizendo, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E interessante, gente, que se você então juntar essas coisas que nós estamos falando, que a trombeta é a voz de Jesus, e a voz de Jesus pode ser da boca dele mesmo, ou pode sair da boca dos profetas, né? Mas é Jesus quem está falando, por isso que é trombeta. E o que que estava anunciando? Ele falou, sobe aqui e mostrar-te as coisas. O que que ele viu? Ele viu o trono de Deus, viu o cordeiro, né? Viu aquela adoração sumindo direto, e viu na mão do que estava no trono o quê? O livro para ser aberto, né? Então, se você analisar que o livro da lei era sempre lido na festa das trombetas, cada 7 anos, era ordem para ler o livro da lei de novo, e quando Neemias voltou, Esdras leu o livro naquele dia. Então significa que a voz profética vai trazer de volta a lei de Deus, que está esquecido do povo. E isso casa bem com a questão do ministério profético necessário, porque João Batista chamou o povo para arrependimento. Baseado em quê? Na palavra, no não cumprimento da lei, né? Então, antes da volta de Cristo, a igreja tem que sair dessa falsa graça barata, graça da nova aliança, ela tem que cair a ficha. Que sentido faz? Pergunta para você, que sentido faz ter um dia de expiação para expiar o pecado de alguém que acha que é muito bom? Vai fazer sentido isso aí? Se a igreja é Laodiceia, e a igreja fala assim, eu sou rico e tenho de tudo, eu não preciso de nada, e não sabes que és pobre, cego e nu, que vai fazer expiação de quê? Entendeu? Quer dizer, não vai resolver nada. Então a festa das trombetas não é só para avisar o povo, mas é para fazer igual ele falou em Isaías e Joel. Avisa o povo que tem o dia da expiação, mas antes de avisar do dia da expiação, avisa que vem aquele exército de gafanhotos, né? Aquele exército de Joel. Então, avisa que o pecado está bravo, que as consequências são bravas, que Deus está vindo para julgar a igreja. O juízo começa pela casa de Deus, entendeu? Quer dizer, tem que fazer a igreja chegar no pó. É, o livro de Joel, na verdade, a festa de trombetas, se você quiser um livro da Bíblia que explica a festa de trombetas, é o livro de Joel, tá? É o livro de Joel, porque a trombeta é central no livro de Joel e produz toda a mudança, de uma cena terrível para uma cena tremenda, de bom, entendeu? Então, como que ele faz isso? Ele convoca, e ele avisa, e ele descreve o exército, descreve a seca, descreve tudo ruim, mas avisa, se vocês arrependerem, reunir os sacerdotes, que choram, os que mamam e tal, tal, que Deus vai ouvir do céu, e vai, ele vai derramar o Espírito, e vai mudar a sorte, e vai acabar todo esse problema, entendeu? Então, na verdade, as trombetas avisam sobre a situação de pecado, situação de que a lei de Deus condena, ele traz de volta a lei, ele abre o livro, né? Ele abre o livro para o povo de Deus, e faz o povo de Deus cair a ficha, quem está em desespero, e aí vem o dia da expiação, onde esse desespero chega ao máximo, e é resolvido, e aí está pronto para entrar em tabernáculos, para a habitação de Deus conosco, que está santificado, entendeu? Então, tudo isso acontece com o povo que já tem o Espírito Santo. Para nós, isso aqui já não é tão difícil de entender, porque a gente já sabe. Porque para uma pessoa que não soubesse, seria muito complicado. Assim, como pode ter o Espírito Santo e ainda precisa de alguém mostrar os pecados? E ainda ter expiação? Mas nós não, a gente entende, né? Somos nós, aí é retrato nosso. Tem o Espírito Santo e cheio de pecados, cheio de imundícias, cheio de coisas. Entendeu? Então, para nós isso aqui é fácil de entender. Tem o Espírito Santo, mas tem um monte de coisa sem seu Espírito Santo. E vai precisar de quê? Para Deus morar conosco. Ele está vindo de mudança, e é rápido. Está viajando mais rápido que a luz. Que hora que vai chegar aqui? Não sei. Que ano que vai chegar aí? Não sei. Mas está vindo. O pessoal tem medo de cometa, devia ter mais medo de Deus, que está chegando. E ele está chegando. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. Ah, meu filho, você tem o Espírito Santo? Ótima coisa. Bom começo. Mas isso tem que levar para trombetas, que é a palavra profética, que instaura a lei, que fala a palavra do Senhor, que corta mesmo e leva então para o dia da expiação, porque você está todo exposto. É quase como se fosse a trombeta, é o enfermeiro que chega e prepara para a operação, prepara para a faca, né? E aí vem o dia da expiação, resolve o problema mesmo, e aí está pronto para o tabernáculo. E tabernáculos é só festa, tá? Tabernáculos é só festa. Tabernáculos não tem mais problema. Tabernáculos é só alegria, tá? Só alegria. Mas isso aqui, até chegar isso aqui, é angústia, é aflição de alma, sabe? Isso aqui, o Roberto já pregou para vocês e falou basta, bem alto, quase tremeu tudo. Então, quando ele fala basta daquele jeito, é isso aqui, ó, fecha a trombeta. É Deus falando, basta. Porque trombetas vêm entre Pentecoste e expiação, entendeu? Então, quando ele grita basta, é fecha a trombeta. É isso, é trombetas. A gente fala basta, o Roberto fala basta e a gente continua fazendo. Mas quando Deus fala basta, você treme tanto que não vai sobrar nada. Entendeu? Então, você não dá para pensar um pouquinho, né? Você lê Êxodo 19, 20, aquele trombeta tocando e o povo tremendo de medo. Aquele trombeta não é brincadeira não, gente. A trombeta não é brincadeira não. Ela é forte, ela tem poder. A gente precisa crer que a trombeta pode unir o povo de Deus e santificar o povo de Deus. Ele pode resolver o problema de Pentecoste e nos levar para a expiação. Essa é a palavra profética. E se alguém te perguntar, onde que nós estamos agora? Onde nós estamos agora, no relógio de Deus? Fala assim, ó, nós estamos aqui, ó, preparando para ter alguém que tem algum jeito de tocar a trombeta. Né? Porque a trombeta não está tocando, não. Mas ele está na hora de tocar. Qualquer hora vai ter gente liberada para tocar isso aí. Só que para tocar, tem que saber tocar. Não é verdade? Para tocar tem que ser pessoa que não é que tem cabeça ou teoria, porque teoria a gente tem, né? Mas é a base para poder, a autoridade para tocar, né? A liberação. Essa voz de Jesus ouvida por nós ao ponto de nós conseguirmos transmitir ela, né? Essa voz, como de trombeta. Ela muda, sabe? Eu já tive a nítida sensação que a gente mesmo é igual Pedro, tagarela, sabe? Pregando e acho que está fazendo grande coisa. É tagarela. Quando ouvir essa trombeta, vai ficar mudo. Vai ficar mudo. Entendeu? Vai ficar mudo. Porque essa trombeta fala assim: ó, parou a brincadeira. Parou o ensino. Né? Parou o ensino, a informação. Fecha o caderno. Entendeu? Fecha, parou, chega. É muito bom, é válido, mas agora acabou. Agora vamos lá. Agora a faca vai entrar mesmo. Para cortar fora esse negócio que a gente desenhou, né? O cara chegou e falou assim, olha, tem que cortar aqui, ó. Esse é o mestre, né? O mestre chega assim, ah, tem que cortar aqui, ó, tem que cortar aqui também, cortar aqui. E a gente fala assim, e a gente vai vendo, e quando ele fala e vai desenhando, não dói nada. E pelo contrário, a gente fica assim, mas vai ficar bonito, vai ficar legal, vai ficar assim, né? Então o mestre é maravilhoso. Agora o profeta chegava assim, ele não chega com pincel, ele chega com... não é nem nada disso, é pedra, a gente é pedra viva, que é aqueles negócios de pedra assim, ó. Aqueles negócios grandão assim, ó. Como é que chama aqueles negócios são grandão de pedra, de quebrar pedra? Hã? Picareta. E ele chega aí, formão mesmo também, e pá, e a pedra tava. Tem um livrinho que eu tô falando isso, não estou inventando isso, não, é um livrinho que fala, né, que mostra lá o mestre desenhando. E a pedrinha viva está alegre. Oh, glória a Deus, você é santo, aleluia. Né? Eu vou ser santo, olha. Ele vai cortar aqui, vai cortar aqui, vai ficar... Eu vou ficar joia, vou ficar 10. Então, quando o mestre fala, quando a gente ouve a palavra, o negócio é maravilhoso. Quando o profeta chega assim, meu filho, você não veio na oração hoje? Pá! Ai, que raiva! Oh, mas, você dá uma raiva danada quando corta. Porque quando fala assim, nós precisamos ter amor. Nós precisamos pagar nossas dívidas. Nós precisamos parar de fofocar. Nós precisamos. A gente fala assim: é mesmo. Eu concordo, é nós. Agora fala assim: Haroldo, você para de fazer isso. Ah, eu por quê? O cara fica bravo na hora. Entendeu? Então, por quê? Porque o profeta ele não vem assim, bonitinho, assim, com aquela toga de mestre, com aquele negocinho. Ele vem tudo com pedra de camelo, gafanhoto saindo de cá, mel, aquele trem. E ele já chega, ele já olha para sua cara assim. É para cortar aqui, meu filho. Ó. Ai, meu Deus, para com isso. Entendeu? Então, a igreja não vai ser um lugar bonito quando o profeta começar a entrar, não. Não vai ser muito agradável, não, né? O trabalho do profeta, não. É só nego gritando e chorando e arrependendo e quebrando e lasquinho de pedra para um telado aí, ó. Mas depois que termina, aí passa, varre, dá uma limpezinha e tá pronto, né? Então, trombetas, é isso aí, ó. Ele vai começar a passar da teoria para a prática e levar para o dia da expiação, onde a coisa vai ficar santo mesmo. Você vai ficar santo querendo ou não querendo. Entendeu? Mas isso é na festa de tabernáculos, está adiantando o negócio.
Não, mas é isso.
Isso não é trombetas. Esse é o meu assunto no dia do tabernáculos.
Ah, você vai deixar pra lá.
É, porque senão não tem assunto. Expiação tem muito assunto. Mas tabernáculos a gente não tem muito assunto. Mas o assunto é justamente esse, se eu entendi corretamente o que você está falando.
Porque meu trabalho, eu vou tocar um pouco nisso, acho que não vai dar tanto. Legal. Pega lá.
Então, mas você queria saber... Não, mas podemos falar rapidamente só, mas assim... Jesus, quando ele veio em carne, ele era Deus... É, Deus em carne, tabernaculando conosco, né? E ele nasceu na época da festa de tabernáculos, ele não nasceu em dezembro, né? Vocês já leram o impacto que fala sobre isso? Ele não nasceu em 25 de dezembro. Que dia exato ele nasceu, nós não sabemos. Mas pelas datas dos turnos dos sacerdotes em Lucas, dá para saber que era mais ou menos na época de tabernáculos. E usa esse termo aí em João, falando, né? Ele tabernaculou conosco. E ele veio em carne e tabernaculou. Quer dizer, tabernaculou significa o quê? Que ele morou nesse corpo que é provisório, né? Que é provisório e precário. As duas coisas do nosso corpo, é provisório e precário. E depois ele foi o primeiro a ressuscitar e ter um corpo glorioso que é de alvenaria, né? Perfeito. Entendeu? E ele foi o único. Nós só vamos poder celebrar isso aqui de verdade quando nós tivermos corpo glorioso igual o dele agora. Porque aí a festa de tabernáculos celebra uma vez por ano morando naquele corpinho esquisito que a gente tinha lá na terra. Entendeu? É, eu não sei se vai morar, né? Mas talvez, mas vai lembrar. Então acho que vai ser legal, né? A gente quer aquele corpo glorioso, tudo dia no céu, e de repente, cada vez, de vez em quando, a gente lembra: olha, eu era assim, olha, você era assim. Vai dar uma cisalhada geral no céu, né? Porque a gente vai estar tão acostumado com aquele corpo glorioso que não tem problema nenhum e passa por tudo e, né, aquela coisa toda maravilhosa, né, que não sente dor, que não sente nada, né? Porque se você comparar a festa de tabernáculos, quando eles moravam naquelas, eles armavam aquelas barracas nas ruas, nos quintais, deve ter sido uma festa só. 7 dias, a meninada deve ter gostado. Não sei se as mães gostaram, mas os meninos adoraram, né? Porque saiu da casa e foi acampar fora, para lembrar que foi assim que foi no Egito. Entendeu? Então, para mim, não tem jeito de você ter essa plenitude de tabernáculos se você não tiver aqui já na terra prometida e com o corpo glorificado. E como Jesus já veio e já está no corpo, né, ele foi na frente e mostrou o caminho, né? Ele é a arca, né? Foi na frente e depois nós vamos seguir, né? Mas não quer dizer só isso, é lógico, porque é lógico que não quer dizer só isso, porque o corpo glorificado, todos nós no corpo glorificado vamos formar o quê? Uma casa para Deus morar. Deus vai ser o nosso tabernáculo e nós vamos ser o dele. Entendeu? Então, representa a nossa habitação pessoal da glória de Deus em nós e também representa o coletivo, né? Deus morando em nós. Amém.